Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
São 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quarta-feira, 27 de julho. Foi o dia em que foi assinado o armistício que pôs termo à guerra na Coreia. Foi em 1953. Hoje, aqui em Washington, lá fora, 32 graus centígrados. Eu vou estar na apresentação na primeira meia hora. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica hoje é de Glenn Hollis. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Dezenas de mortes em atentado bombista na Síria. O homem que tentou matar Ronald Reagan vai ser libertado. Primeira meia hora da nossa emissão de hora e meia dedicada à Angola, registro eleitoral vai começar. Há quem diga que vai ser feito de forma ilegal.
O MATE, ou se quisermos o Executivo no todo, não são, à luz da Constituição, órgãos da administração eleitoral.
Os ativistas que foram recentemente libertados há poucas semanas e vamos saber como estão agora a viver em liberdade. Fomos tentar saber e contactá-los. Vamos ter as últimas. Moçambique vai ter mais um aniversário com a promessa de água para todos. Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e outras reportagens sobre Angola. Mas para já vamos às notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
Mais de 40 pessoas foram mortas e dezenas ficaram feridas na cidade síria de Hamshli, após bombas terem explodido nas proximidades da fronteira turca. Um repórter da Voz da América encontra-se entre os feridos em consequência das explosões e elementos da família ficaram igualmente feridos. Segundo o serviço curdo da Voz da América, a residência do correspondente que ficava próxima dos ataques foi totalmente destruída. O grupo Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade pelo ataque, indicando que o alvo eram as forças de segurança curdas.
John Hinckley, que há 35 anos atrás tentou assassinar a tiro o presidente Ronald Reagan aqui em Washington, vai em breve ser libertado de um hospital psiquiátrico. Um juiz decidiu hoje que Hinckley, de 61 anos de idade, já não é um perigo para si mesmo ou outros e poderá viver com a sua mãe na cidade de Williamsburg, no estado de Virgínia, já a partir do próximo dia 5 de agosto. Hinckley será, no entanto, sujeito à monitorização e à continuação de tratamento psiquiátrico. Para além de ter ferido a tiro Ronald Reagan, Hinckley atingiu a tiro James Brady, secretário de imprensa do então presidente, um agente dos serviços secretos e um agente da polícia local.
O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, vai explicar hoje aos americanos o que lhe faz pensar que Hillary Clinton deverá substituí-lo quando deixar o cargo em janeiro de 2017. Obama, que termina os seus 8 anos na liderança dos Estados Unidos, será o principal orador na Convenção Nacional dos Democratas em Filadélfia, onde o partido confirmou ontem Hillary Clinton como candidata presidencial. Nesta parte final do mandato, Obama acredita que o seu legado terá continuidade se Hillary Clinton ganhar as eleições de novembro. Ambos têm a mesma visão em questões como a luta contra o terrorismo, imigração, saúde, aborto, direitos dos homossexuais e mudanças climáticas. Trump já manifestou o desejo de anular as políticas de Obama nessas áreas se ganhar as eleições. Em outubro, o presidente Obama tem planos de dedicar mais tempo no apoio à campanha de Hillary Clinton.
O governo de Marrocos revelou hoje ter preso 52 supostos terroristas inspirados pelo grupo Estado Islâmico. Este é o maior grupo preso no país nos últimos anos e a mais recente célula terrorista a ser desmontada, entre várias que as autoridades dizem que planeavam ataques em Marrocos e nos países vizinhos. As autoridades marroquinas, citadas pela agência de notícias Reuters, dizem que impediram a realização de vários ataques no país ou apreender armas e materiais para a fabricação de bombas.
Soldados do exército israelita mataram um palestiniano que tinha sido acusado do assassinato de um rabi no início deste mês. Um comunicado divulgado pelo exército revela que Mohamed Jabbar Faqih escondeu-se num bairro em Sourif quando a polícia o encontrou. O rabi Michael Mark foi assassinado a 1 de julho e 3 membros da sua família ficaram feridos quando um atirador abriu fogo contra o seu carro. Desde setembro do ano passado, 200 palestinianos e 34 israelitas foram mortos na sequência de confrontos naquela região.
Ah. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar por falar do registro eleitoral com vista às eleições de 2017 e que vai decorrer da segunda quinzena de agosto do ano em curso até março de 2017, anunciou ontem a porta-voz da Comissão Nacional Eleitoral, Júlia Ferreira. O Venâncio Rodrigues diz-nos que os partidos da oposição concordam com o registro anunciado, mas questionam o real papel da Comissão Nacional de Eleições no processo, que afirmam que, na prática, está a ser dirigido pelo Executivo. Venâncio.
A deputada Mihaela Weber considera que a forma como o processo eleitoral está a ser conduzido configura uma violação à Constituição e à lei.
Com base na Constituição da República de Angola, o órgão que deveria estar a realizar o registro eleitoral oficioso deveria ser o órgão responsável da administração eleitoral independente. O registro pode iniciar, nós sabemos que claramente não podemos atrasar o processo, todavia não concordamos com o responsável do registro. Portanto, nós entendemos que não deve ser o Ministério da Administração do Território, logo o Executivo, ok, subordinados de Eduardo dos Santos, que é competidor, a realizar o registro eleitoral. Portanto, nós entendemos que o registro eleitoral e todas as questões eleitorais são questões em que os competidores não deveriam estar presentes para, de certa forma, manipular o processo.
Para o vice-presidente da Casa CEE, Alexandre Sebastião André, a lei é clara quanto a isso.
Os processos eleitorais são organizados por órgãos da administração eleitoral independente. Naturalmente, todo esse processo começa pelo registro eleitoral. É o ponto de partida, é o arranque de todos os processos eleitorais. O MATE, ou, se quisermos, o Executivo no todo, não são, à luz da Constituição, órgãos da administração eleitoral.
Por seu turno, o chefe da bancada parlamentar do PRS, Benedito Daniel, chama a atenção para o facto de o registro eleitoral ser anunciado numa altura em que o Ministério da Justiça denota grandes debilidades na emissão dos bilhetes de identidade para os cidadãos.
O registro, que devia ser massificado, tornou-se mais difícil quanto antes, porque nesta altura o que tem mais peso no processo eleitoral é a base de dados de cidadãos menores. Deviam ser coerentes em dizer que as tarefas eleitorais são da inteira responsabilidade da CNE.
A CNE diz, entretanto, estarem reunidas as condições humanas e técnicas para iniciar o processo com base na recente proposta do Ministério da Administração do Território, apesar da situação económica e financeira que o país atravessa. A porta-voz da CNE anunciou a promoção de uma campanha de educação cívica aos eleitores e defendeu a necessidade de se ter em conta a aproximação das chuvas. A responsável explicou que cabe à CNE fazer a supervisão do processo e foi elaborada uma diretiva definindo a forma como este órgão vai fazer a supervisão através de visitas às brigadas de registro e à recepção de relatórios. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Nós aqui na Voz da América temos por várias vezes transmitido reportagens sobre a intolerância política em várias zonas do país, em alguns casos com confrontos mesmo. Muitos desses casos envolvem autoridades tradicionais que não toleram a presença das suas áreas de representantes ou companhas de oposição. Mas hoje temos um exemplo de intolerância diferente. A vítima é um soba, conforme nos diz o Isaías Soares.
Soba Kangundo, que sucedeu seu tio em 1989, na leia com o mesmo nome, disse que a destituição deverá acontecer por ter aceito que a bandeira da Convenção Ampla de Salvação de Angola, Coligação Eleitoral, fosse hasteada na leia, isto em março do ano em curso.
Mais tarde, então, houve membro do MPLA, Fisberto Seguca, secretário dos Assuntos Políticos, vinha no bairro Terceiras Bandeiras, assim meteu bandeira na ponta levanta, tira a bandeira da República, vai meter no elenco da minha família. Meter mais outra bandeira do MPLA à frente da minha casa. Diz, oh, esse soube que recebeu a bandeira da casa C, então tem que deixar poder. Vamos lançar um da família que entra como soba.
O representante do direito costumeiro confirmou que as autoridades locais criaram as condições para a sua substituição na quinta-feira e foi já excluído das atividades organizadas pela administração local e pelo partido no poder na região. Neste momento, está na cidade de Malanje para encontrar-se com responsáveis do governo provincial.
E esse dia, então, me encontraram a família e disse que a partir da quinta-feira e você tem que deixar o poder. Você vai Vamos reunir quinta-feira para te tirar no poder. Então, o problema que falou o Fisberto é isso mesmo que me fez eu vir aqui.
O secretário-executivo provincial da Casa C em Malanje, Carlos Xavier Luiz Lucas, disse que as administrações municipais e responsáveis do partido governante iniciaram uma cruzada contra as forças políticas da oposição. Carlos Lucas nomeou a postura como intolerância política.
O que está a acontecer é o elevado índice de intolerância política a nível de Malanje, mas sobretudo, neste caso particular, no município de Maçã. Desde que foi o senhor administrador João Luiz José, parece-nos que foi com uma missão estudada, simplesmente para instrumentalizar as autoridades tradicionais no sentido da violação das leis vigentes no país.
Uma fonte próxima daquela administração em Maçã disse à Voz da América que as afirmações sobre intolerância política apresentadas pela Convergência Ampla de Salvação de Angola, a coligação eleitoral nesta província, não passam de mais um ato de enganar a opinião pública nacional e internacional. Isaías Torres Malanje para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. Os 17 ativistas soltos sob termo de identidade e residência estão agora a tentar recuperar as suas vidas após terem passado mais de um ano nas prisões de Luanda. Eles estão a aguardar, portanto, uma decisão do tribunal sobre um recurso que fizeram à sua condenação. O Koko Mokuta foi tentar saber como é que eles estão a reentrar na vida fora da cadeia.
Alguns dos 17 ativistas continuam sem receber os seus bens apreendidos pelas autoridades, apesar do Tribunal Supremo ter supostamente ordenado há 2 semanas a devolução dos bens. Ontem, Luati Beirão, Banza Hansa e Itler Samusuko foram informados pelo Tribunal Supremo que o juiz encarregue do pedido de devolução dos bens continua a analisar quais devem ser entregues aos ativistas. Entretanto, alguns deles perderam empregos e agora tentam retomar a vida. O jornalista Cedric de Carvalho diz ter saúde bastante debilitada e, por isso, não regressa ao emprego até o momento. Carvalho afirma que a recuperação não tem sido fácil. Quem também perdeu o emprego e não recebe os seus ordenados desde setembro do ano passado é Osvaldo Caolo. Jambanza Hansa, professor do ensino público, também tem salários cancelados, enquanto o professor universitário Domingos da Cruz também perdeu o emprego. Por seu lado, Nuno Alvardala disse não estar a trabalhar em virtude de ter sido convidado em várias organizações para colaborar na área de pesquisas. A reportagem a partir de Luanda, Koke Mokuta.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão. Ao microfone, João Santa Rita, aqui em Washington, neste momento, 13 horas 14 minutos. Eu quero já alertar os ouvintes para a nossa segunda meia hora, onde vamos ter reportagens de Moçambique e também sobre as últimas de São Tomé, a controvérsia em redor das eleições. Nós estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. E na Guiné-Bissau, toda a nossa hora e meia é transmitida pela Rádio Capital FM 87.7. E não se esqueça, as nossas notícias, reportagens, fotografias, vídeos estão na internet, voaportugues.com, e pode também enviar-nos uma notícia, algo que tenha presenciado, através do WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado esta sexta-feira é Isaías Chamacuva, presidente da UNITA. Ele vai estar aqui no estúdio connosco, pois encontra-se neste momento em Filadélfia, na convenção do Partido Democrático. Portanto, uma boa oportunidade para discutirmos a UNITA, a cena política angolana e mais com Isaías Chamacuva, na sexta-feira, no Angola. Fala só. A cidade de Mossâmedes, na província do Namibe, vai assinalar no início de agosto o seu mais um do seu aniversário. O administrador municipal, João Guerra, promete que o problema do lixo e da água vai acabar. E faz também a história dos nomes da cidade, cuja recente mudança de Namibe para Mossâmedes causou alguma controvérsia. Armando Chicoca.
Ontem, durante o ato de abertura da jornada comemorativa dos 167 anos da fundação da cidade de Mossâmedes, o administrador municipal João Guerra apontou os projetos ETA e ETAL, já em curso na Estal Urban, como sendo medida acertada para a solução dos problemas de água e saneamento básico.
De certeza que com esse projeto terminado, este é um assunto também que vai estar arrumado. Quer a água, quer o problema das águas negras ou dos esgotos. Podem ter a certeza absoluta. Janeiro, fevereiro, esse projeto estando em funcionamento, quer as bombas horizontais centrífugas que estão ali instaladas depois do mercado de 5 de abril, aqueles dois tanques são de 23 mil metros cúbicos de estoque de água. Que estes tanques todos de 1000 metros cúbicos e o tanque elevado de 700 metros cúbicos vão estar constantemente em carga. Toda a extensão da cidade vai estar toda em carga. Acreditamos que esse projeto vai terminar com a falta de água dentro da cidade do Namibe. De certeza absoluta.
João Guerra promete guerra contra o lixo e diz estar apreensivo com as fotografias antigas que ainda circulam nas redes sociais, quando, segundo ele, a situação atual é completamente diferente.
Depois, o que nos entristece a alma é ver alguém pegar nesses telefones e brincar com a cara dos outros. Exporem nos Facebooks coisas que já eram passadas. Aquelas 10 ou 12 ou 15 montanhas de lixo que estavam lá nos eucaliptos, não está lá nenhuma. Deixamos aquilo limpo, raso, sem nada. Quem diz isso, diz aqui na Torre do Tombo, Escola 10 de Dezembro.
A cidade de Mossâmedes comemora 167 anos de existência, no próximo dia 4 de agosto, num ambiente de contestação em relação ao regresso do nome de Mossâmedes, que para muitos traz consigo sequelas de revolta contra a figura da administração colonial portuguesa em Angola, em particular aqui no Namibe. Em jeito de esclarecimento, o administrador João Guerra, que também é membro do Comitê Provincial do MPLA, disse o seguinte.
Dizer-vos que esta mudança de nomes foi tida em calorosos debates aqui dentro desta sala e é algo que se já vem a discutindo há bastante tempo. Mas o que é certo é que voltamos então ao Namibe ontem e hoje Mossâmedes de novo. O primeiro nome que o Namibe teve foi Xitoto Chopatua. Isto em 1485. Passou depois a chamar de Mussungo Bitoto. Em 1785, chamou-se de Angra dos Negros. E já mais tarde, depois de 1785, foi batizado por Pinheiro Furtado, de Baía de Mossâmedes, na altura, com dois S. Homenagem a José de Almeida Vasconcelos de Oliveira, Sobral e Carvalho, barão de Mossâmedes. A cidade de Mossâmedes foi fundada em 1840 e passou, em 14 de novembro de 1956, a escrever-se Mossâmedes com C cedilha. E assim se chamou até 1985, passando a chamar-se de Namibe, até junho de 2016, tendo então sido de novo alterado por decreto-lei de 27 de junho de 2016 para a cidade de Mossâmedes. Ora, o município
de Moçambique tem 8.916 km² e cerca de 282.056 habitantes, de acordo com o censo de 2014.
Moçambique, Voz da América, Armando Chicoca.
Na página desportiva, vamos começar em Itália, onde a Juventus, Juve, acaba de comprar o avançado argentino Gonzalo Higuaín ao Nápoles. 104 milhões de dólares. É a terceira transferência mais cara da história do futebol, atrás de Gareth Bale, 109 milhões, e Ronaldo, 106 milhões. Juventus deverá agora vender Paul Pogba. É o que se diz, que vai para o Manchester United por uma quantia acima daquela que o Juventus gastou a comprar Higuaín. O Juventus quer 130 milhões de dólares por Pogba. Madrid, aparentemente disposto a oferecer 120 milhões. Vamos a ver como é. Pormenor curioso, Higuaín foi jogador do Real Madrid, foi vendido ao Nápoles por 44 milhões, que agora o vende por 104. É bom negócio para o Nápoles e para Higuaín, que deve meter ao bolso pelo menos 10%, talvez mesmo mais. O luso-cabo-verdiano Nani faz a sua estreia internacional pelo seu novo clube, o Valencia. É um jogo particular contra Nigeria All Stars, uma seleção de antigos melhores jogadores da Nigéria. É no próximo dia 10, com fins de beneficência. Dentro de momentos, vamos ter aqui o colega Álvaro Lugero de Andrade para nos falar dos Jogos Olímpicos. No futebol, o Brasil vai estar lá, claro, com Neymar. E este tem sido criticado pelo seu estilo de vida. Muita festa, muita paródia. Pois Neymar diz que o que conta é o que faz no terreno de jogo.
Olha, eu acho que você tem que começar a ver as coisas que eu faço dentro de campo. As coisas particulares a partir do momento que eu estou fora. Né? Independente de qualquer coisa, é particular. Independente de qualquer coisa, você tem que me cobrar dentro de campo. Eu tenho a minha vida particular, tenho sou um cara de 24 anos, querendo que seja novo. Tenho as minhas conquistas, tenho as minhas coisas, e eu sou muito tranquilo quanto a isso. Né? Pode me criticar, eu tenho os meus erros também, eu não sou nenhum cara perfeito. Né? Mas eu também gosto de sair, gosto de me divertir com os meus amigos. Né? Eu tenho família, eu tenho amigos também, então por que que eu não posso sair, por que que eu não posso ir para balada? Acho que não tem um porquê. Né? Eu posso sim, e eu vou. Independente de qualquer coisa, se eu tenho consciência do meu dever no dia seguinte, eu vou estar indo, isso não vejo problema nenhum.
Era o Neymar, diz que gosta da balada, das festas, e nessa conferência de imprensa, Neymar deu também um pouco de filosofia. Quando lhe perguntaram se tinha medo de perder nos Jogos Olímpicos, Neymar respondeu: ter medo de perder rouba a vontade de ganhar. Ah, dá para pensar.
Rio 2016, o maior evento desportivo do ano, na Voz da América. Momento a momento, dia a dia.
Faltam 9 dias para o início dos Jogos Olímpicos e a maioria dos brasileiros está pessimista com o evento e acredita que as Olimpíadas darão mais prejuízos do que benefícios ao Brasil. Uma sondagem do Estado de São Paulo, revelada hoje, diz que 60% dos entrevistados esperam mais prejuízos para o país em consequência dos Jogos Olímpicos, enquanto 32% confiam em mais benefícios com o evento, que tem um orçamento de cerca de 15 mil milhões de dólares. O Rio é palco também de manifestações e hoje ativistas da Amnistia Internacional protestaram frente ao Comitê Rio 2016, onde o presidente da Câmara do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, falará à imprensa. Os manifestantes denunciaram as mortes causadas pela polícia na cidade, num total de 40, apenas nos primeiros 5 meses do ano. É a Voz da América, a caminho do Rio 2016. O presidente Barack Obama vai hoje falar à convenção do Partido Democrático na cidade de Filadélfia. Isto depois de ontem o presidente Clinton ter falado à convenção que pela primeira vez na história americana nomeou uma mulher para candidata de um partido à presidência. Álvaro Lugero de Andrade. Num dos discursos mais aguardados do segundo dia da convenção do Partido Democrata, Bill Clinton repassou o relacionamento com a sua mulher desde aquele dia da primavera de 1971, quando, segundo disse, viu aquela menina numa aula de direitos civis, sem maquiagem e com quem desde então não deixou de caminhar e rir juntos. O ex-presidente enfatizou a vocação da sua esposa para melhorar a vida dos demais, especialmente das crianças, e lutar por um país melhor. Clinton retratou Hillary como uma força dinâmica para mudanças e uma lutadora pela justiça social e, segundo ele, uma líder natural com um senso nato de responsabilidade.
So people say, well, we need to change. She's been around a long time. She sure has.
Pessoas dizem que necessitamos de mudança. Ela está a fazer isso há muito tempo. Hillary é qualificada para tomar oportunidades de reduzir os riscos que enfrentamos e ela ainda é a melhor promotora de mudanças que já conheci, sublinhou Bill Clinton. Momentos depois, foi a vez da candidata democrata Hillary Clinton fazer um breve discurso através de um vídeo a partir de Nova York.
What an incredible honor that you have given me. Thanks to you and to everyone who's fought so hard to make this possible.
É incrível a honra que vocês me dão. Obrigado a todos que lutaram para que isso fosse possível. Esta é uma vitória vossa, esta é a vossa noite e quero dizer que poderei ser a primeira mulher presidente deste país e a próxima pode ser uma de vocês, disse Hillary Clinton. Hoje, a grande estrela da noite na Convenção Democrata será o presidente Barack Obama, que vai dizer o que o leva a considerar que deve ser Hillary Clinton a substituí-lo na Casa Branca em 2017. Em declarações recentes à imprensa, Obama acredita, nesta parte final do mandato, que o seu legado terá continuidade se Hillary Clinton ganhar as eleições. Ambos têm a mesma visão em questões como a luta contra o terrorismo, imigração, saúde, aborto, direitos dos homossexuais e mudanças climáticas. Políticas que o candidato republicano Donald Trump já manifestou o desejo de anular se ganhar as eleições de novembro. O candidato a vice-presidente Tim Kaine e o atual número 2 na Casa Branca, Joe Biden, também discursarão na noite de hoje.
Era o Álvaro Lugero de Andrade aqui na Voz da América. Agora, antes de irmos para a segunda meia hora de emissão a cargo do Paulo Oliveira, vamos falar um pouco de música americana. Poucos conhecem o nome de Rosetta Tharpe. Muitos conhecem-na como Sister Rosetta Tharpe. Morreu em 1973, mas ela fez nome nos anos 30, 40 e 50 pela sua música precursora do rock and roll. Tocava guitarra, o raro numa mulher, influenciou estrelas do rock, como Chuck Berry. A sua influência foi a música gospel, que ela reinventou com o som inconfundível do rhythm and blues, como neste caso, Didn't It Rain?
Take on more, but no cry out. My friends, the got the key and you can't get in. I know it rain, you know it rain. Rain too long, all night long. Rain all day, rain all night. Rain, 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 rain. Didn't it, yes, didn't it, you know it did, or didn't it? Oh, my Lord, how it rained!
Eram 13 horas e 30 minutos aqui na capital federal norte-americana. O céu está pouco nublado, a temperatura é de 32 graus centígrados. Esta continua a ser a emissão em português da Voz da América para a África. Os títulos da emissão. Vai ser libertado o indivíduo que tentou assassinar o antigo presidente Ronald Reagan. Marrocos anunciou detenção de supostos terroristas. A emissão pode ser escutada na internet em vlaportugues.com e no telemóvel em vlaportugues e podem seguir-nos no Facebook, no Twitter e no Instagram. Emitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em Moçambique, em Cabo Verde, na Guiné-Bissau, com a Rádio Capital em 87.7 e a Rádio Pijinquiti. Na apresentação, a partir de agora, o Paulo Oliveira. A produção a cargo de Doris Dodson, a assistência técnica continua a ser de Glenn Oles.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Boa noite, uma vez mais. Os mediadores internacionais das negociações entre o governo de Moçambique e da RENAM anunciaram a suspensão das mesmas para um período de 10 dias por falta de entendimento entre as partes. O anúncio foi feito hoje, quarta-feira, em Maputo, pelo coordenador da equipa dos mediadores, Mário Raffaelli, no final da sessão, na qual o governo e a RENAM voltaram a marcar as suas posições divergentes. Apelamos às duas partes a analisarem seriamente as propostas para quando voltarmos a encontrar algo de concreto, disse Raffaelli, que reiterou ao governo e à RENAM que a primeira preocupação importante do povo moçambicano é a paz. A Voz da América sabe que um dos principais pontos de divergência tem a ver com a exigência da RENAM de governar nas seis províncias do centro e do norte do país, em que foi o partido mais votado nas eleições gerais de 2014. O governo recusa-se por considerar que aquelas eleições eram para o governo e o parlamento e não para os governos das províncias. Outros pontos em discussão são a integração de combatentes de renome nas forças de defesa e segurança e a integração de militares na vida civil. Enquanto isto, a Conferência Anual da Confederação das Associações Económicas de Moçambique tem lugar amanhã, quinta-feira, em Maputo, para discutir formas de fazer face à crise económica e financeira que o país enfrenta, o que já levou ao encerramento de várias empresas, como nos refere o Ramos Miguel.
A expectativa é enorme, afinal são os patrões que se reúnem para, juntamente com o Executivo, debater os vários constrangimentos ao desenvolvimento da economia moçambicana. A diversificação faz parte dos temas a serem debatidos nesta conferência, numa altura em que acadêmicos defendem que Moçambique deve diversificar a sua economia para não ficar vulnerável à variação de preços de matérias-primas no mercado internacional, como já está a acontecer.
A diversificação da economia devia ser fundamentalmente na agricultura, de pequena e média exploração, envolvendo o máximo de camponeses e o máximo de produtores possível. Devia ser uma diversificação assente numa indústria transformadora agrícola, tanto a agroindústria, indústria ligada às necessidades fundamentais da população, a indústria têxtil, a indústria alimentar, a indústria de bebidas, a indústria de tecidos, a indústria, um conjunto de outras indústrias vocacionadas para o mercado interno, de forma que não só crie emprego, gere mais rendimento para as populações.
Economista e docente universitário João Mosca, o Centro de Integridade Pública, CIP, também considera que quando as economias se concentram num único produto, criam-se vulnerabilidades económicas em caso de alterações fundamentais no mercado internacional. Para Celeste Mbanzi, investigadora do CIP, para evitar que isso aconteça, o governo deve ter uma boa estratégia de produção, sobretudo a agrícola.
Estão sendo feitos investimentos separados
mas que não implicam uma clara ligação. Porque é importante que, a partir do momento em que se adquire a semente, o produtor já tenha uma ideia clara como é que vai ser a cadeia de valor, como é que vai funcionar até a comercialização. E ter facilidade de comercializar o seu produto, mas para ter facilidade de comercializar o seu produto a preços baixos, é importante que ele tenha uma visualização daquilo que são os seus custos futuros, em termos de produção, em termos de armazenamento e transporte. Se garantirmos uma clara ligação nessa cadeia de valores, vai ser fácil nós produzirmos a preços mais baixos, termos uma produção competitiva. A partir daí, eu penso que o governo estará a ter uma posição estratégica com ações concretas sobre o próprio alargamento da base produtiva.
Durante o debate sobre este tema, deverá merecer particular atenção à questão do financiamento da agricultura tida como base de desenvolvimento de Moçambique. Luísa Diogo, já fora do governo, em que inclusive chegou a ocupar o cargo de primeira-ministra, veio a terreiro reconhecer que a agricultura em Moçambique sempre teve problemas.
Neste momento, a abordagem de alocação de recursos e da priorização da agricultura em cerca de 10% mínimo, Moçambique já tem estado a abordar a agricultura a cerca de 11% do seu orçamento. Isso mostra que, efetivamente, é uma grande prioridade nacional a nível do nosso país.
Mas, para além do investimento em si, é preciso que os produtores descubram também a oportunidade de negócio em toda a cadeia de valor que a agricultura proporciona. Eduardo Sengo, economista da CTA.
Os atores do mercado, produtores pequenos, médios e grandes, eles têm que ver que existe alguma oportunidade de negócio. O problema do negócio é que é um produto que pode sair competitivo e tem mercado. Há zonas com produção, mas que depois não é aproveitado.
Refira-se que a conferência anual do setor privado contará com a participação do chefe de Estado moçambicano, Filipe Nhoussi. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. E agora vamos para a Guiné-Bissau, da Procuradoria-Geral da República ouviu o antigo Ministro da Economia e das Finanças, Geraldo Martins. A audição enquadra-se no âmbito do processo de investigação sobre a compra de dívida dos operadores económicos nacionais junto a alguns bancos comerciais da Guiné-Bissau, isto através de uma política de resgate financeiro ao sector privado guineense por parte dos anteriores governos do PAIGC. Os detalhes com Olassana Kassama.
Já depois da sessão deste primeiro interrogatório, que durou cerca de 5 horas, a advogada de Geraldo Martins diz que o antigo ministro da Economia e das Finanças foi constituído suspeito e sem ainda nenhuma acusação do crime. Ruth Monteiro testemunha, entretanto, que o seu constituinte está tranquilo.
Ele está normal, tem a consciência tranquila, não tem nada. Aliás, toda a colaboração e todos os esclarecimentos dados vão no sentido de que efetivamente não há nada, e como eu disse, não lhe foi imputado nenhum facto em concreto suscetível de ser considerado crime. Portanto, não houve sequer a possibilidade de lhe imputar esses factos. Não. Agora, estamos no início, como eu disse, vamos prestando as declarações, vamos juntando os documentos necessários para a prova da verdade.
O Ministério Público inicia a investigação sobre o polémico caso da compra de carteira de crédito dos operadores económicos nacionais junto dos bancos da África Ocidental, BAU, e o da União, BDU, por parte dos anteriores governos do PSGC. Na próxima segunda-feira, o ministro da Economia e das Finanças, Geraldo Martins, vai ser acriado com responsáveis dos bancos sobre alguns pontos processuais. Fonte do Ministério Público avança, entretanto, à Voz América que, no âmbito do mesmo processo, os magistrados encarregues deste caso deverão ouvir o antigo primeiro-ministro e presidente do PSGC, Domingos Simões Pereira. Este é um assunto que tem dominado a agenda política desde que este governo entrou em ação. De recordar, aliás, que o atual executivo considerou de criminoso e sujeito ao processo judicial a decisão dos anteriores governos em comprar a dívida dos operadores económicos junto de alguns bancos comerciais, medida que também o Fundo Monetário Internacional nunca concordou, tendo, por isso, suspendido o programa com a Guiné-Bissau. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
E depois de Bissau, vamos para Cabo Verde. Apesar de ter sido desativado há vários anos devido a condições de segurança, o aeroporto que esteve para ali ser construído afirma-se que é possível implementar o projeto no mesmo espaço desde que fosse criadas as condições necessárias para tal. Eugênio Teixeira.
Depois do encerramento da pista de aviação na Brava, muito se tem falado da possibilidade de se construir uma nova infraestrutura aeroportuária, surgindo algumas zonas como ideais para a construção, mas isso nunca passou da intenção. Agora, com o anúncio das novas autoridades governamentais em realizar um estudo para ver as reais possibilidades, os bravenses voltam a acreditar e exigem o seu aeroporto. Trata-se de uma infraestrutura, segundo o presidente da Câmara Municipal, fundamental para alavancar o processo de desenvolvimento da ilha, que nos últimos anos tem sido ligada apenas através da via marítima. Outro aspecto que Orlando Bala considera importante para a evolução da Brava prende-se com a necessidade do governo fazer uma discriminação positiva para com a Ilha das Flores, tendo em conta as suas fragilidades e a ausência de meios para realizar planos de investimentos. As verbas disponíveis, de acordo com a Edil, mal chegam para cobrir as despesas de funcionamento. Com a alocação de meios financeiros, a ilha poderá apostar mais no turismo, pesca, agricultura e outras áreas importantes para o desenvolvimento da Brava. Há bem pouco tempo realizou-se um fórum no qual foram apresentadas pistas e linhas orientadoras. Agora, diz Orlando Bala, falta a mobilização de recursos financeiros para a realização de tais investimentos.
As contribuições de várias entidades que participaram nesse fórum é que o turismo devia ser o foco principal. E é com um sistema de turismo bem elaborado, então, isso abrange por outras áreas de pesca, agricultura, pecuária, serviços e mais. Mas para chegarmos ali, temos de ter condições melhores.
Nomeadamente, ter um aeroporto.
Um aeródromo. Necessitamos de um aeródromo. Necessitamos, até o momento em que temos um aeródromo em funcionamento, necessitamos de um serviço de transporte marítimo de mais frequência, pelo menos entre Fogo e Brava. A Fast Ferry vem fazendo um bom trabalho com uma grande melhoria, mas para um desenvolvimento sustentável não é suficiente.
Para além da necessidade de fazer investimentos a nível de infraestruturas, o IDIL Orlando Bala destaca a importância de se apostar nas pessoas, neste particular reserva atenção especial aos mais carenciados, sobretudo os idosos.
Não somente em obras, mas também nas pessoas. Programas que dão uma melhor valia e um melhor bem-estar, não somente para os jovens, para a população em geral, mas há essa faixa dos idosos que não muita gente paga atenção. Infelizmente, nos últimos 4 anos, não consegui fazer muita coisa. Mas eu acredito que os idosos devem ser valorizados pelas contribuições que terão feito que nós agora estamos a desfrutar.
Aos imigrantes, a Idilidade pretende reforçar a atenção, tendo em conta a contribuição que dão no dia-a-dia da ilha, com a realização de ações locais e envio de apoio aos familiares. No final da entrevista à Voz da América, Orlando Bala pediu a todos os bravenses radicados no estrangeiro e noutras ilhas do país a visitarem a Brava, para juntos contribuírem para um desenvolvimento sustentado da ilha, que ele considera bonita e agradável para se passar férias. Eugênio Teixeira para a Voz da América.
São 13 horas e 42 minutos aqui na cidade de Washington. Vamos agora para São Tomé e Príncipe, que vive momentos de tensão política após a divulgação dos resultados definitivos das eleições de 17 de julho. Apesar de ter dito que não participará na segunda volta da eleição, o atual Presidente da República, o segundo candidato mais votado na primeira volta, insiste na destituição da Comissão Eleitoral Nacional e deixa mesmo um aviso aos tribunais. Óscar Medeiros.
Manuel Pinto da Costa convocou esta manhã os membros do corpo diplomático acreditados no país para explicar as razões da sua alegada desistência da segunda volta das eleições e deixou um aviso aos tribunais.
É particularmente chocante e inaceitável o que ocorreu durante a primeira volta das eleições presidenciais, que ficaram ensombradas pela maneira como decorreram em muitos dos seus aspectos essenciais. Vive-se hoje uma situação em que se deve poupar o país de rupturas fratricidas. É importante agir com serenidade e sentido de Estado. Foi a maneira como sempre pautuei os meus atos. Por isso, dos tribunais, aguarda-se que a administração da justiça eleitoral se faça com independência, imparcialidade, brilho profissional e ética irrepreensível.
As declarações do Presidente da República e candidato às eleições presidenciais, Manuel Pinto da Costa, vêm na sequência do discurso do Presidente do Tribunal Constitucional, que afirmou não ter visto qualquer irregularidade no processo eleitoral. Manuel Pinto da Costa vai mais longe e avisa que o que poderá estar em causa é a consolidação do regime democrático.
As instituições democráticas têm que dar provas de responsabilidade a todos os níveis e a todo momento. A autoridade democrática é uma questão de regra e de escrupuloso cumprimento e sentido de serviço público. Com efeito, não é demais recordar que o que poderá estar hoje em causa é, sobretudo, a consolidação do regime democrático. Infelizmente, a nossa democracia ainda não atingiu patamares que garantam níveis mais elevados de qualidade no seu funcionamento. Não é aceitável deixar-se que as finalidades das instituições cedam aos interesses mesquinhos e às estratégias individuais ou de grupos.
Por seu lado, Maria das Neves, a terceira candidata mais votada na primeira volta das eleições, acusou o presidente do Tribunal Constitucional de falta de isenção.
Quero confessar que fiquei surpreendida com a atuação do senhor presidente do Supremo Tribunal de Justiça, que vendeu completamente a face. Não parece ser um presidente do Tribunal de Justiça, que devia ser isento neste processo.
O governo, através do ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades, Salvador dos Ramos, também reuniu-se com todo o corpo diplomático acreditado no país para explicar a sua posição em relação ao processo eleitoral e considera Manuel Pinto da Costa como um dos candidatos à segunda volta das eleições, apesar do anúncio da sua desistência.
Enquanto o Tribunal Constitucional não se pronunciar sobre a desistência do candidato Manuel Pinto da Costa, a segunda volta será disputada entre os candidatos Evaristo Carvalho e Manuel Pinto da Costa. Neste sentido, o Governo apela ao povo de Santo Tomé e Príncipe e a toda a comunidade internacional para que observemos com calma e a tranquilidade necessária que sempre caracterizaram os santomenses em ocasiões semelhantes e reitera a confiança, a convicção que no dia 7 de agosto o país elegerá o seu novo Presidente da República que, como previsto na lei, tomará posse no dia 3 de setembro de 2016.
Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Estúdios em Washington, a Voz da América em português. O presidente Barack Obama será o principal orador da Convenção do Partido Democrata, que desde segunda-feira decorre na Filadélfia e que ontem indicou Hillary Clinton como a primeira mulher a concorrer à Casa Branca. O candidato a vice-presidente Tim Kaine e o atual número 2, Joe Biden, também discursam num evento onde os democratas têm apresentado os seus pesos pesados em torno da sua candidata. Ontem, aliás, a estreia foi o antigo presidente Bill Clinton, que disse ser a sua mulher o motor da mudança. Álvaro Lugero Andrade.
Num dos discursos mais aguardados do segundo dia da convenção do Partido Democrata, Bill Clinton repassou o relacionamento com a sua mulher desde aquele dia da primavera de 1971, quando, segundo disse, viu aquela menina numa aula de direitos civis, sem maquiagem e com quem desde então não deixou de caminhar e rir juntos. O ex-presidente enfatizou a vocação da sua esposa para melhorar a vida dos demais, especialmente das crianças, e lutar por um país melhor. Clinton retratou Hillary como uma força dinâmica para mudanças e uma lutadora pela justiça social e, segundo ele, uma líder natural com um senso nato de responsabilidade.
So people say, well, we need to change. She's been around a long time. She sure has.
Pessoas dizem, necessitamos de mudança. Ela está a fazer isso há muito tempo. Hillary é qualificada para tomar oportunidades de reduzir os riscos que enfrentamos e ela ainda é a melhor promotora de mudanças que já conheci, sublinhou Bill Clinton. O antigo presidente abordou vários outros temas e afinetou o candidato republicano Donald Trump ao dizer que há duas opções na campanha. Uma numa pessoa verdadeira, Hillary, e outra em quem foi fabricado. Vocês escolheram a verdadeira, afirmou Bill Clinton. Momentos depois, foi a vez da candidata democrata Hillary Clinton fazer um breve discurso através de um vídeo a partir de Nova York.
What an incredible honor that you have given me. Thanks to you and to everyone who has fought so hard to make this possible.
É incrível a honra que vocês me dão. Obrigado a todos que lutaram para que isso fosse possível. Esta é uma vitória vossa, esta é a vossa noite e quero dizer que poderei ser a primeira mulher presidente deste país e a próxima pode ser uma de vocês, disse Hillary Clinton. Hoje, a grande estrela da noite na Convenção Democrata será o presidente Barack Obama, que vai dizer o que o leva a considerar que deve ser Hillary Clinton a substituí-lo na Casa Branca em 2017. Em declarações recentes à imprensa, Obama acredita, nesta parte final do mandato, que o seu legado terá continuidade se Hillary Clinton ganhar as eleições. Ambos têm a mesma visão em questões como a luta contra o terrorismo, imigração, saúde, aborto, direitos dos homossexuais e mudanças climáticas. Políticas que o candidato republicano Donald Trump já manifestou o desejo de anular se ganhar as eleições de novembro. O candidato a vice-presidente Tim Kaine e o atual número 2 na Casa Branca, Joe Biden, também discursarão na noite de hoje. Amanhã, Hillary Clinton fará o discurso de aceitação da nomeação como candidata à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Democrata.
A escolha de Tim Kaine por Hillary Clinton foi anunciada apenas um dia depois de Donald Trump encerrar a convenção do Partido Republicano. Inicialmente o anúncio estava programado para sábado, mas a equipa da campanha da Democrata terá decidido antecipar de maneira a chamar a atenção para a sua candidatura e tirar as luzes de cima de Donald Trump. A escolha pelo antigo governador da Virgínia significa uma tentativa por parte da campanha de Hillary Clinton de obter votos no centro e entre eleitores independentes, com os quais Tim Kaine costuma ter boa prestação. Tim Kaine é uma figura respeitada no estado da Virgínia, que figura entre estados cuja tradição eleitoral é pouco vincada e que podem pender para um ou outro partido, e cuja conquista pode ser essencial para quem quiser chegar à Casa Branca. O homem escolhido por Hillary Clinton nasceu no Minnesota, filho de um soldador de ascendência escocesa e de mãe de raízes na Irlanda. Mais tarde mudou para Kansas City, onde cresceu. Tim Kaine estudou Direito na Harvard University, tendo de seguida passado a viver na Virgínia, onde foi dar aulas na Faculdade de Direito da Universidade de Richmond. Entrou na política em 1998, ano em que foi eleito como presidente da Câmara de Richmond, cargo que ocupou até ser eleito tenente-governador da Virgínia em 2002. Foi governador da Virgínia entre 2006 e 2010. Entre 2009 e 2011, foi presidente do Comitê Nacional Democrata, cargo de liderança do Partido Democrata, a convite de Barack Obama. Em 2013, foi eleito senador pelo Estado da Virgínia. Enquanto governador da Virgínia, destacou-se pela sua oposição ao aborto. Além disso, é contra a pena de morte e a favor do casamento homossexual. Tim Kaine é fluente em espanhol, que aprendeu durante um ano em que fez voluntariado enquanto missionário cristão nas Honduras, ainda nos seus tempos de estudante em Harvard. Fazendo uso dessa capacidade, Tim Kaine fez um discurso de 13 minutos no Senado, em espanhol, a favor de maior abertura de política de imigração nos Estados Unidos. A ala juvenil do partido no poder no Burundi esteve envolvida em violações sexuais de grupo a mulheres daquela oposição. Segundo um novo relatório da Human Rights Watch, tais ações iniciaram após a erupção da crise política em 2015, como nos refere o Amâncio Miguel.
As 15 mil pessoas estão exatamente na cidade de Bangui. Estão isoladas do resto do mundo e totalmente dependentes da ajuda internacional, disse o chefe de emergência na Médicos Sem Fronteiras, Hugues Robert. Robert diz que a maioria dessas pessoas vive escondida há mais de um ano por causa do perigo imposto pelo movimento Boko Haram perto da fronteira com Camarões. Ele conta que numa visita ao local foi verificado que não há absolutamente reservas alimentares nas casas e dá o exemplo de uma família que cozinhava pele de cabrito para comer, o que revela uma situação grave.
When we visited houses or when we were moving around, there was really absolutely no food stock available.
A escassez de alimentos por meses provoca altos níveis de malnutrição. As crianças menores de 5 anos estão em maior risco. O diretor-geral de Médicos Sem Fronteiras, Bruno Zohren, diz que 15% das crianças sofrem de crónica malnutrição, 8 vezes mais do que numa situação de emergência. Zohren explica que, em termos de indicadores médicos e epidemiológicos, é a pior situação do mundo. E nos últimos 6 meses, uma pessoa em cada 12 perdia provavelmente a vida em Bangui, numa população de 15 mil. Isso significa mais de 1000 mortes.
In terms of medical and epidemiological indicators, the worst situation we're facing today in the world.
A Médicos Sem Fronteiras diz que a situação em Bangui é a mesma que as autoridades nigerianas e organizações humanitárias reportam noutras partes do estado de Borno. A Médicos Sem Fronteiras pede às Nações Unidas e organizações humanitárias para imediatamente disponibilizarem comida e medicamentos a essas vítimas do Boko Haram no nordeste da Nigéria.
O trabalho que acabaram de ouvir pelo Amâncio Miguel referia-se à Organização de Médicos Sem Fronteiras. É um alerta de mais de 15 mil pessoas em Borno, na Nigéria, que precisam urgentemente da ajuda humanitária. E agora sim vamos falar do Burundi, onde a ala juvenil do Partido no Poder esteve envolvida em violações sexuais, segundo o Human Rights. Amâncio Miguel.
Homens com armas de fogo, facas e paus criam terror às mulheres à noite em pequenas vilas das zonas rurais do Burundi. A indicação é do novo relatório da Human Rights Watch. Investigadores descobriram que os homens tinham como alvo as mulheres casadas ou com algum relacionamento com indivíduos contra o governo. Sky Willa, que faz pesquisa sobre os direitos da mulher na Human Rights Watch, diz que foram entrevistadas 70 mulheres no campo de refugiados de Nduta, na Tanzânia. Willa diz que, repetidas vezes, as mulheres contaram como os homens dos Imberakure atacaram nas suas casas e violaram diante das crianças, e em quase todos os casos, em grupo. Muitas vezes, batiam os homens e raptavam.
We spoke to many women and again we heard stories of how members of the Imberakure, sometimes they knew them by face.
O campo de Nduta é um dos três na Tanzânia que albergam refugiados burundeses que fugiram do país após o início da crise política. As Nações Unidas denunciaram violações sexuais no Burundi ou durante a sua viagem até os campos de refugiados de Nduta ou Mtendeli, na Tanzânia. Em alguns casos, a violação era feita por homens uniformizados e houve casos que tal aconteceu em unidades policiais. A crise política no Burundi, recorde-se, iniciou quando o presidente Pierre Nkurunziza, em 2015, decidiu concorrer a um terceiro mandato contestado pela oposição. Ele venceu as eleições com 69%. O país, no entanto, continuou na crise e as conversações para travar a violência estão num impasse.
O João Santa Rita com o desporto.
Na página desportiva, vamos começar em Itália, onde a Juventus, Juve, acaba de comprar o avançado argentino Gonzalo Higuaín ao Nápoles. 104 milhões de dólares. É a terceira transferência mais cara da história do futebol, atrás de Gareth Bale, 109 milhões, e Ronaldo, 106 milhões. Juventus deverá agora vender Paul Pogba. É o que se diz, que vai para o Manchester United, por uma quantia acima daquela que o Juventus gastou a comprar Higuaín. O Juventus quer 130 milhões de dólares por Pogba. Madrid, aparentemente disposto a oferecer 120 milhões. Vamos a ver como é. Por menor curioso, Higuaín foi jogador do Real Madrid, foi vendido ao Nápoles por 44 milhões, que agora o vende por 104. É bom negócio para o Nápoles e para Higuaín, que deve meter ao bolso pelo menos 10%, talvez mesmo mais.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado de sexta-feira será o presidente da UNITA, Isaías Chamacuva. Espaço ainda para as manchetes de alguns dos principais jornais americanos. New York Times refere que Donald Trump solicitou à Rússia para obter as mensagens de correio eletrónico de Hillary Clinton. O Wall Street Journal refere que o indivíduo que disparou contra o antigo presidente Ronald Reagan vai ser libertado. O Washington Post indica que Obama e Biden acusam Trump. Amigos ouvintes, continuem com a emissão da Voz da América de quarta-feira, o dia 27 de julho de 2016. Votos sinceros de continuação de muito boa noite. Continuem convosco a Voz da América na sua emissão e dentro de momentos vai ficar convosco em direto, já está aqui no estúdio a tentar arranjar os papéis, o Amâncio Miguel.
Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar a nossa emissão na internet através do www.voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues.com. No Facebook, Twitter e Instagram, a nossa referência é Voa Português. Também pode comunicar-se conosco através do WhatsApp no número +1 908-652-4584. São neste momento 14 horas e 1 minuto aqui em Washington. Ao microfone é Amâncio Miguel, numa emissão que continua na produção com Doris Dodson e na técnica Glenn Hollis. Será notícia nesta terceira e última parte da emissão vespertina. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, vai explicar hoje aos americanos o que lhe faz pensar que Hillary Clinton deverá substituí-lo quando deixar o cargo em janeiro de 2017. John Hinckley, que há 35 anos tentou assassinar a tiro o presidente Ronald Reagan, vai em breve ser libertado de um hospital psiquiátrico. Hoje é quarta-feira, dia da agenda africana, e falaremos sobre a nomeação de Hillary Clinton com duas personalidades femininas de África. E antes do final da nossa emissão, teremos o editorial da Voz da América, que reflete os pontos de vista do governo americano. E quando são 14 horas e 1 minuto aqui em Washington, começamos com as notícias, com a indicação para já de que os mediadores internacionais das negociações entre o governo de Moçambique e a RENAMO anunciaram a suspensão das mesmas por um período de 10 dias por falta de entendimento entre as partes. O anúncio foi feito hoje, quarta-feira, dia 27, em Maputo, pelo coordenador da equipa dos mediadores, Mário Rafael, no final da sessão de hoje, na qual o governo e a RENAMO voltaram a marcar as suas posições divergentes. Apelamos às duas partes a analisarem seriamente as propostas para quando voltarmos encontrarmos algo de concreto, disse Rafael, que reiterou ao governo e ao RENAMO que a primeira preocupação importante do povo moçambicano é a paz. A Voz da América, entretanto, sabe que um dos principais pontos de divergência tem a ver com a exigência da RENAMO de governar nas 6 províncias do centro e norte do país em que o partido foi votado nas eleições gerais de 2014. Dizia em que o partido foi mais votado nessas eleições. O governo recusa por considerar aquelas eleições que eram para o governo e o parlamento e não para os governos das províncias. Outros pontos em discussão são a integração dos combatentes da RENAMO nas Forças de Defesa e Segurança e integração de antigos militares na vida civil. E agora vou convidar o Álvaro Ger Andrade para nos falar de economia.
E Amâncio Miguel, nas notícias da economia, começamos em Angola. O preço de um dólar americano nas ruas de Luanda voltou a descer na última semana mais de 8% para, em média, 560 kwanzas, cerca de 4 dólares, três vezes acima da taxa oficial de câmbio. Entretanto, os panificadores na província do Cunene estão a recorrer ao mercado da vizinha República da Namíbia para a aquisição de farinha de trigo, fruto da escassez da matéria-prima no mercado local, informou Angop, o coordenador local da Associação das Indústrias Panificadoras e Pastelaria de Angola, António José Ferreira. Na Namíbia, cada saco de farinha de trigo de 50 quilos custa 7.500 kwanzas, ao contrário do preço especulativo de 27 mil kwanzas praticado em Angola. No Cunene, o pão está a ser comercializado ao preço de 45 kwanzas contra os 15 kwanzas anteriores. Em Moçambique, as empresas públicas Moçambique Celular, MCL e Telecomunicações de Moçambique, TDM, vão ser fundidas a prazo numa única entidade. O porta-voz do Conselho de Ministros, Mouzinho Saída, disse que a nova empresa será dotada de meios tecnológicos, financeiros e humanos capazes de responder às exigências do mercado e irá efetuar a convergência dos serviços de telefonia fixa e móvel de voz, dados e internet. Ainda em Moçambique, a multinacional brasileira Vale anunciou nesta quarta-feira ter suspensa a circulação da sua produção de carvão na linha do Sena após um ataque armado contra um comboio da empresa no troço de Inhamitanga, no centro do país. A empresa estatal Caminhos de Ferro de Moçambique, responsável pela linha de transporte e espaço de manuseamento do carvão mineral, terá perdido em duas semanas de paralisação cerca de 68 comboios de cargas, o que equivale a 30 mil milhões de meticais. A África subsaariana é a região que mais cresce no mundo, apesar de o ritmo ter abrandado em 2015, de acordo com o relatório de 2016 de Ernst & Young sobre a atração africana. Os Estados Unidos foram o maior investidor estrangeiro em África no ano passado, com 96 investimentos de um total de 6,9 mil milhões de dólares. A Ernst & Young projetou ser provável que o crescimento económico na região se mantenha mais lento nos próximos 10 a 15 anos. E na cotação de câmbios, nesta manhã, uma libra valia 1 dólar e 31 centavos, um euro custava 1 dólar e 1 centavo e um dólar americano era comprado por 14,3 rands sul-africanos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E esta semana iremos à conversa com Isaías Chamacuva, líder da UNITA. No Facebook Live, na internet, pode ainda encontrar as anteriores edições do programa Angola Fala Só. 14 horas, 7 minutos e 30 segundos.
Agenda Africana.
O Partido Democrata nomeou ontem Hillary Clinton candidata às eleições presidenciais americanas. Nesta agenda africana, conversamos em torno do assunto com Vera Duarte, ex-juíza do Supremo Tribunal de Cabo Verde, escritora e defensora dos direitos da mulher, e Luísa Diogo, ex-primeira-ministra de Moçambique. Ambas concordam que a nomeação é uma conquista para o mundo. Luísa Diogo.
Então, gostaria de congratular a Hillary por esse achievement que ela tem, porque só o fato dela ter sido nomeada pelos democratas para ser a candidata já é um passo colossal para um país que são os Estados Unidos da América, sendo os Estados Unidos o país que é, a potência que é, e este sinal que vem dos democratas é mais uma vez um sinal forte para todas as mulheres a nível mundial. É um sinal forte não só para as mulheres americanas, para o mundo em geral. E este sinal não termina nas mulheres, vai para os homens, especialmente quando nós vemos que mais de metade da população mundial são mulheres, a sua participação nas diferentes vertentes económica, social e política é uma participação incontornável, necessária e crítica para o desenvolvimento do mundo. Eu acredito que a Hillary vai cumprir cabalmente a sua missão, se ela for eleita, porque ela já demonstrou que é uma pessoa que foi forjada, foi preparada para poder assumir este grande compromisso, esta grande responsabilidade de representar os democratas em eleições para o posto mais alto da nação americana.
Vera Duarte, de Cabo Verde, tem um argumento para celebrar a nomeação de Hillary Clinton.
Nós realmente há décadas, há 30, há 40 anos, que vimos participando nesta luta pela emancipação da mulher, pela participação da mulher, pelo empoderamento da mulher. Sem dúvida que, à medida que cada vez mais mulheres vão assumindo os destinos dos seus países e chegando a postos cada vez mais importantes, isto repercute na luta das mulheres pela sua emancipação, pelo seu empoderamento, pela igualdade dos seres humanos. Então, particularmente nós, que desde que nos conhecemos, eu, por exemplo, que desde me conheço como gente, estou envolvida nesta luta pela emancipação da mulher, pelos direitos humanos, pelo empoderamento, então não poderia haver uma notícia melhor. Portanto, foi com muito contentamento que eu reagi e outras minhas amigas, minhas colegas, já tivemos a oportunidade até de comentar isso. E, enfim, fazemos votos que isto seja um passo para uma futura eleição a presidente e que, efetivamente, ela possa vir a desempenhar da forma melhor possível se vier a ser eleita para presidente dos Estados Unidos da América.
240 anos depois, Estados Unidos indica a primeira mulher como candidata à presidência. África, em poucos anos, conseguiu, se calhar, fazer algo mais nesta área. Qual é que é a analogia que faz a isto?
Não, a analogia é simples. Na verdade, os países africanos têm uma história muito recente de independências. As independências não têm mais do que 100 anos. Portanto, isto também, o facto de estarem em situação de países colonizados, portanto, não permitiam que eles pudessem ter corpos dirigentes, nomeadamente a função de presidente em muitos deles, nem homem nem mulher. Mas a verdade é que, desde que o processo começou, também, seguindo um pouco essa linha, essa luta universal, sobretudo, talvez, da mulher pela sua emancipação, acho que não é tão diferente que um país como os Estados Unidos, 200 e tal anos depois de ser um país sem uma presidente mulher, ou, por exemplo, nós assistimos recentemente, ainda não teve, está portanto, na candidatura, nós assistimos recentemente à candidatura de Maria das Neves em São Tomé para a presidência da República, ou anos atrás a Sirleaf Johnson, que efetivamente veio a ser eleita presidente. Eu acho que são momentos diferentes e como muitos dos países africanos já já cederam à independência, já dentro de um clima de luta pelo empoderamento das mulheres. Por exemplo, Cabo Verde veio para a independência em 1975, o ano em que começava a década das Nações Unidas para os direitos da mulher. Eu acho que isto também favoreceu que esses países mais depressa, com menos tradições, com menos peso talvez de uma política conservadora que impedia o acesso da mulher, pudessem alguns deles ter sido, chegar a ter, que não são muitos ainda, mulheres na presidência antes de um país como os Estados Unidos. Mas o que me parece, e se me permite dizer, eu acho que o desenho de que pudesse vir um dia ter um negro na presidência da República, como teve com o presidente Obama, ou uma mulher, como esperamos que possa vir a ter com a Hillary Clinton, já remonta à luta pelos direitos cívicos. Quer dizer, é um processo que vem de longe e que, efetivamente, vem amadurecendo e acho que agora está a dar esses frutos, como foi o Obama há 8 anos atrás e agora a Hillary Clinton.
Luísa Diogo diz que Hillary Clinton não foi nomeada pelo simples facto de ser mulher.
É interessante que as jovens funcionam com role model. As jovens gostam de ver modelos. E a Hillary é modelo. E é modelo não só por ser candidata neste momento, porque não calhou. Ela construiu. E foi uma construção muito, muito, muito complexa. Foi uma construção persistente, foi uma construção que levou o tempo necessário, a credibilidade necessária, e as pessoas viram que ela estava preparada para poder assumir essa responsabilidade para os democratas. Né? Então, e ela vai como candidata para substituir um presidente com a dimensão do presidente Obama, com quem ela trabalhou e tudo isso. Então, eu penso que isto vai catapultar não só as mulheres americanas, mas vai catapultar as mulheres do mundo inteiro, porque o presidente dos Estados Unidos é uma figura que é uma referência para todo mundo. Então, é uma responsabilidade grande para ela, mas eu, por mim, estou tranquila porque eu sinto que ela está preparada para fazer com que nós, as mulheres, nos sintamos cada vez mais prontas para lugares de grande responsabilidade. Portanto, os parabéns não são só para ela, são para o povo americano também, por ter os democratas terem dado este sinal ao mundo. Né? É um sinal fundamental para o mundo.
E se vencer as eleições, diz Luísa Diogo, espera que Hillary Clinton olhe para a África com a sensibilidade de mulher.
Eu penso que o Estado americano é um Estado sólido, é um Estado em que as instituições funcionam e tem política externa muito sólida, muito consolidada. Normalmente os chefes do Estado costumam dar o seu toque pessoal. Então eu espero que a Hillary, como mulher, ela compreendendo o papel da mulher, ela olhe para a África com o sentimento e a sensibilidade da mulher. Ela não deve ter medo de ser sensível, porque ser chefe de Estado às vezes faz com que nós façamos um esforço de perder a sensibilidade. Ela não pode perder a sensibilidade. As suas palavras, mesmo como candidata, são palavras de uma pessoa que mantém a sua sensibilidade. Então, em relação à África, eu gostaria de ver a Hillary com a mesma sensibilidade que ela demonstrou até hoje e mesmo como candidata e dentro daquilo que são as promessas eleitorais que ela está a fazer ao seu eleitorado. Portanto, a África é um continente que precisa, efetivamente, de um chefe de Estado americano com a sensibilidade de uma mulher.
Vera Duarte concorda.
E acho que a Libéria foi um bocado o espelho, disse que eu penso e muitas pensam que a eleição de uma mulher à presidência dos países, por exemplo, dos nossos países africanos, contribui muito para a redução de um clima de belicismo nesses países. Eu penso que, eventualmente, a eleição de Hillary Clinton nos Estados Unidos poderá ajudar também nesse vasto campo que é o campo da produção de armas, armamentos, enfim, tudo o que está ligado um pouco à indústria da guerra. Nos nossos países, o que eu espero é que, efetivamente, também o diálogo com os presidentes, homens ou alguma mulher que já existe também, possa ajudar na criação de climas de menor conflito e da diminuição das guerras que aqui e lá ainda vão, infelizmente, surgindo em solo africano. Eu, talvez, a primeira, porque eu sou muito sou muito contra a violência, sou muito contra as guerras, sou muito contra os golpes de Estado e todo esse clima de guerra que paira sobre muitos lugares e também paira em África. Eu espero que cada vez mais mulheres nas presidências dos países possa conduzir a um diálogo internacional cada vez menos favorável ao aparecimento de guerras. Portanto, que os Estados Unidos possam também, na sua condição de país que muitas vezes provê algumas faltas dos países africanos, possa pôr também como condição sine qua non em muita ação de cooperação, efetivamente, o fim das situações de conflito armado, o fim das guerras, enfim, sobretudo essa área que impede muito o desenvolvimento dos países africanos.
Só para terminar, esta indicação é uma vitória para toda mulher no mundo e, sobretudo, se calhar elimina aquele aspecto de que não basta apenas indicar a mulher a um posto, mas é preciso indicar a mulher certa, a mulher capaz.
Sim, eu acho o seguinte, como sabe, antes para um homem ir para um posto não importava que era homem, não é? O que é que passa a acontecer cada vez mais daqui para frente? Nós já tivemos essa experiência no Brasil, já tivemos essa experiência na Libéria, já vamos tendo essa experiência em outras situações, na Argentina e tudo. Cada vez mais o que interessa agora é o mérito do candidato. Não é o facto de ele ser homem, portanto, porque ele é homem, ele é imediatamente aceito e eleito. Não é o facto dela ser mulher, que ela é também imediatamente aceita e eleita. Não. É cada vez mais os cargos serem ocupados na base do mérito, a meritocracia. Nós pensamos que é este o caminho do futuro e é este o caminho que vai fazer com que cada vez mais mulheres capazes, preparadas, abalizadas, com visão do mundo e visão estratégica possam efetivamente, competindo com homens, competindo com outras mulheres, possam chegar aos lugares cimeiros dos países.
Vera Duarte, jurista, escritora e defensora da mulher cabo-verdiana, e Luísa Diogo, economista moçambicana e ex-primeira-ministra daquele país, foram nossas convidadas nesta agenda africana, comentando a nomeação de Hillary Clinton como candidata às eleições americanas de 8 de novembro. De Washington, esta é a emissão em língua portuguesa da Voz da América.
Todos nós temos de comer, por isso a indústria da restauração tem sempre clientes. Para os jovens com ideias, a situação oferece empregos e perspectivas de serem conhecidos da sociedade. Este é o tema para a edição de hoje, na Vida da América, comigo, o Paulo Oliveira. Iniciar uma nova empresa ou iniciar uma nova carreira depende com frequência de ver a oportunidade quando ela aparece. Em muitas cidades, como a cidade de Los Angeles, os bairros chineses conhecidos por Chinatowns, são locais conhecidos por se poder comer barato e com bom sabor. No entanto, demograficamente a Chinatown está a mudar e a comida evolve gradualmente. Os restaurantes chineses começaram a fechar, resultando na queda das rendas, que os empresários de poucos rendimentos consideram um risco aceitável para tentar algo de novo.
They really jumped on that opportunity, and that's why we have all these young chefs with very exciting concepts.
Esta especialista do mercado considera-se por isso que se vêem por todo o lado jovens cozinheiros com conceitos diferentes. Johnny Zone e a esposa Amanda Chapman começaram a oferecer galinha frita picante à Nashville e o negócio cresce por ser algo de novidade. Alguns dos cozinheiros, além destes novos restaurantes, podem ter tido origem num movimento denominado de Gastromotiva. Iniciado em 2006 no Brasil pelo especialista de culinária David Ertz, alargou-se ao México. O movimento oferece cursos para jovens desfavorecidos em cozinha. Trata-se de uma transformação social, refere a Arani Gouveia. Acreditamos que através da alimentação e da instrução culinária podemos mudar a vida das pessoas. A Gastromotiva é financiada por empresas, universidades e doadores privados, como no caso de Alejandra de la Peña, que considera importante financiar a educação dos futuros cozinheiros. A Gastromotiva refere que 80% dos alunos encontram trabalho num espaço de um ano, sendo muitos um ponto de viragem nas suas vidas. Até à próxima!
h23 em Washington, momento para a música e recordar uma grande voz, Miriam Makeba. Pata Pata com Mama África, Miriam Makeba. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, vai explicar hoje aos americanos o que lhe faz pensar que Hillary Clinton deverá substituí-lo quando deixar o cargo em janeiro de 2017. Obama, que termina os seus anos na liderança dos Estados Unidos, será o principal orador na Convenção Nacional dos Democratas em Filadélfia, onde o partido confirmou ontem Hillary Clinton como candidata presidencial. Nesta parte final do mandato, Obama acredita que o seu legado terá continuidade se Hillary Clinton ganhar as eleições presidenciais.
Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. As ramas de petróleo são a principal base da economia da Líbia. As notícias de que a Corporação Nacional de Petróleo assinou um acordo para reintegrar a liderança do leste numa estrutura e administração unificada, são boas notícias para todos os líbios. Se for aplicado, o acordo pode rejuvenescer a economia líbia e beneficiar todos os líbios. Na Líbia, o petróleo é rei, com 90% das receitas do governo geradas pela produção petrolífera. A Corporação Nacional do Petróleo e as suas subsidiárias controlam tradicionalmente a vasta maioria da extração de petróleo e infraestrutura, incluindo os campos de petróleo, os oleodutos, as refinarias e as instalações de produção. Não surpreende que a aliança que derrubou o ditador Muammar Gaddafi e o seu regime se tenha dividido, tendo começado a combater-se pelo território e os recursos, e a produção do petróleo da Líbia caiu. A infraestrutura petrolífera foi objeto de ataques frequentes pelas forças opositoras, bem como pela Daesh e outros extremistas violentos, impedindo a produção e encerrando os terminais de exportação e os portos. Com o tempo, certas entidades líbias não reconhecidas pela comunidade internacional tentaram exportar petróleo ilegalmente. Porque os recursos líbios pertencem a toda a sua população e não apenas às alguns que lhe ponham as mãos, o Conselho de Segurança da ONU adotou uma resolução condenando tais vendas ilícitas e apelando aos Estados-membros para tomarem medidas necessárias para impedir que os navios transportando ilicitamente petróleo líbio entrassem nos seus portos. A 6 de julho, os governos da França, Alemanha, Itália, Espanha, Inglaterra e ainda os Estados Unidos emitiram uma declaração conjunta sobre a Líbia, acolhendo com agrado e apoiando o acordo para reunificar a Corporação Nacional do Petróleo, acentuando: apelamos a todos os líbios para que trabalhem juntos para restaurar a produção e a exportação do petróleo líbio, acentuando a importância de que a riqueza de recursos líbios seja usada para benefício de todos os líbios. Os 6 governos comprometeram-se a usar todos os meios necessários a pedido do acordo do Governo Nacional para porter ao carregamento ilegal de petróleo da Líbia e aplicar sanções aos que explorem ou desviem o petróleo e a riqueza líbia. As instituições económicas da Líbia, incluindo a Corporação Nacional do Petróleo, devem permanecer unidas sob a liderança do acordo do Governo Nacional e devem usar os recursos líbios para benefícios de toda a população. O editorial reflete nos pontos de vista do Governo dos Estados Unidos.
E chegados a este ponto, resta-nos apenas despedir. Final desta emissão de 26 de julho de 2016, em nome de todos que tornaram possível, se despedem Doris Dodson na produção, Glenn Hollis na técnica e eu, Amancio Miguel, ao microfone nesta última parte. Amanhã, pontualmente, estaremos aqui neste canal e horário para mais informação. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.